Eu lembro, ainda era pequenino, mas teria uns 4, 5, 6 aninhos, e lembro de ir ver os Lampa Nogueirense a jogar no Distrital. Ainda me lembro perfeitamente, ficava atrás da baliza, e lembro perfeitamente do guarda-redes, com pouco cabelo nenhum, e lembro perfeitamente desses tempos. E o futebol durante 30 anos esteve circunscrevendo-se à formação, no Lampa Nogueirense, e ao Inatel do Pousadela. O ano passado as pessoas já começaram a falar, na parte de Pousadela, de irmos para o Distrital, por algum desencanto com a organização e com a dinâmica do Inatel, e resolveu-se avançar, portanto, de forma até muito rápida, assim que se começou a falar. Já na altura, as pessoas que estão à frente do clube, o presidente Fernando Campos, já se fizeram algumas diligências no sentido de contarmos com o Relâmpago Nogueirense. No primeiro ano isso não avançou, estamos agora a fazer isso, mas foi um primeiro ano que de coragem, de dificuldade, mas que temos que dar o mérito à direção que resolveu avançar, e penso que agora é para continuar.
Hoje a bicicleta está claramente, já saiu da meta, já ultrapassou vários pontos da montanha, já superou metas volantes, aquela tua expressão que querias colocar, a bicicleta em andamento, o motor em andamento. Que motor é este? Capacidade é esta? Agora para um desafio que já não vai ser contagem de montanha terceira categoria, a Fasquia eleva-se, não é? Com
Exato.
Esta união.
Exato, porque as bicicletas são boas naquele momento, mas entretanto as estradas evoluem e aquela bicicleta já não serve para aquela estrada. E a nossa bicicleta, para esta estrada, já vai começar a falhar um bocadinho, porque nós olhámos em redor e praticamente já não há pelados no Distrital, e já precisamos de uma bicicleta melhor se quisermos continuar a andar nas melhores estradas do futebol aveirense. E portanto a minha questão é essa, até porque nós, se andarmos sempre na mesma bicicleta, ou vamos perdendo o gosto e acabamos por encostá-la lá em casa, ou então ganhamos gosto e queremos metê-la um quadro melhor, um amortecedor melhor, portanto dar melhores condições à nossa bicicleta, e é precisamente nesse passo em que está. Porque, repara, também quero aproveitar esta passagem por cá para dizer o seguinte, porque alguns nogueirenses estão-me a ouvir e eu vou tentar explicar de uma forma mais esclarecedora. O Pousadela, para estar no Inatel, o campo que temos chega e sobra, portanto é até dos melhores a nível de Inatel. Para o Distrital o mesmo já não sucede. Todavia, nós achamos que esta participação conjunta, ou esta unificação de esforço, este engrandecimento de um clube único, facilitará termos outras condições. Portanto, não se trata de aproveitarmos do Relâmpago Nogueirense, a situação deles, nem eles aproveitarem-se de nós. É simplesmente aqui criar sinergias, criar benefícios comuns, e irmos em busca dessas novas melhores condições para podermos andar nessa estrada.
Tens feito a diferença como jogador através dos golos que marcaste em clubes tão diferenciados, continuas a revelar também como líderes. Já não vou à outra parte, que é a questão da psicologia, da importância da psicologia. No efeito dessa liderança, entre as expectativas iniciais, o CPT Pousadela entra muito forte no campeonato, chega a estar nos lugares primeiros da tabela classificativa, conseguindo vitórias históricas no alinhamento do próprio campeonato e com emblemas que ainda há poucos anos atrás estavam nos campeonatos nacionais de futebol. Lembro-me do jogo com o Clube Desportivo de Passos de Brandão. Como é que tu avalias 2016-2017, entre os jovens jogadores do CPT Pousadela, das próprias expectativas que chegaram a ser muito elevadas até ao momento atual?
Repara-se, nós podemos avaliar o sucesso de uma época por vários quadrantes. Se nos cingirmos à classificação, ela é objetiva. Nono lugar, com 23 pontos. Mas podemos avaliar isto de diferentes maneiras. Por exemplo, a partir da décima jornada, portanto, e foram 26 jornadas, penso eu, ou 24, nós só perdemos pela margem mínima, tirando um jogo aqui no Rui de Loures que perdemos por 3-1. Tirando esse jogo, todos os outros, portanto, foi mais de uma volta, quando perdemos por um golo. Portanto, perdemos em casa com o Canedo com um penalti aos 96 minutos, perdemos em Passos Brandão por 1-0, a jogarmos com 10 desde os 40 minutos, perdemos com o Mosteiro da Arouca, que também ficou na frente, 2-1, fomos perder ao Mansores, que ficou em segundo lugar, por 1-0, com golo na própria baliza. Ou seja, nós ou empatámos ou ganhámos, ou tivemos estas derrotas sucessivas pela margem mínima. Portanto, fiquei bastante agradado com o rendimento, com o desempenho dos nossos jogadores. O nosso futebol praticado, em termos de de rendimento ofensivo estivemos ao nível das equipas que passaram à segunda fase, tirando o Paços de Brandão, que ficou mais atrás, mas que teve um ataque bom, mas o Rui Dolores, o Sanguedo, o Argoncilho, todas essas equipas tiveram o mesmo número de golos, ou mais um ou menos um do que nós, portanto em termos ofensivos estivemos muito bem, as equipas elogiaram o nosso futebol praticado, de facto entrámos a todo o gás, as pessoas ficaram um pouco maravilhadas, chegámos a andar em primeiro lugar na classificação, todavia tivemos que fazer ali na altura, eu falei nisso, para termos os pés bem assentes na terra, porque começámos bem, mas ainda faltava muito, como era evidente. Agora estou bastante satisfeito, por exemplo, outro critério de análise, nós agora queremos fazer uma espécie de torneio para continuar um bocadinho mais a época, porque infelizmente a AFA decidiu que a pool seria para todas as equipas, mas numa segunda reunião os clubes decidiram que apenas só até ao sexto lugar é que faria a pool. Isto foi pena, porque podíamos fazer mais 4 ou mais 6 jogos, e não foi para a frente. Nós não queríamos parar, então estamos com alguma dificuldade em arranjar clubes, equipas para fazer jogos de treino ou participar num torneio, porque muitos dizem-nos, então nós durante o ano tivemos 8, 9 para treinar, como é que eu agora que acabou o campeonato vou ter jogadores para treinar? E nós continuamos lá com o plantel completo, nunca faltou ninguém durante o ano, portanto temos naturalmente como aos outros clubes, que às vezes eu ouço eles queixarem-se, mas que eu acho que faz parte
até no campeonato afim isso acontece, não é?
Claro, de trabalharem à noite, de terem que sair do treino mais cedo porque vão trabalhar, fazem turnos da noite ou que chegam mais tarde porque tiveram a trabalhar até às 8 ou algo do género, mas isso faz parte, é uma gestão que é este nível e atendendo aos salários que se pagam, temos que entender. Nós no Pousadela fizemos esse equilíbrio entre o trabalho dos atletas, não pagámos salários e portanto estou muito satisfeito com os nossos atletas e com o rendimento, portanto as pessoas andaram atrás de nós, penso que fora fomos das equipas que mais gente levou aos jogos fora, portanto é também um aspecto de que me agrada, portanto que tivemos as pessoas atrás de nós, portanto em vários níveis podemos avaliar esta primeira época do Pousadela, eu considero bastante, bastante positiva. Foi pena realmente alguns resultados, perdemos estes jogos todos pela margem mínima, perdemos também 10 pontos com as equipas que ficaram atrás de nós, que foi uma pena, e bastava apenas esses pontos para termos lutado efetivamente pela passagem à segunda fase. Penso que em termos de que tínhamos qualidade e que demonstramos que podíamos ter feito um pouco mais a esse nível, mas pronto, vamos aprender com estas falhas que tivemos.
Análise técnica ou comportamento do CPT Pousadela, mais duas novidades elevaram o Conselho de Santa Maria da Feira com a equipa B do Fiães e também com a geração Rui Dolores, que para muitos foi uma grande surpresa em 2016-2017. Foi também para ti uma surpresa a geração RD ou não?
A geração RD era um clube sui generis, porque apesar de ser também a estreia deles no campeonato distrital, tinham um plantel bastante experiente e já rodados a jogarem nas competições da Associação de Futebol de Aveiro, ao contrário do Pousadela, que todo o nosso plantel era constituído por jogadores nossos do Inatel. Fomos buscar 2 ou 3 ao Campeonato Popular de Espinho e 5 ex-júniors, portanto ao Relâmpago Nogueirense, precisamente, e também ao União de Lamas. Portanto, o nosso plantel não tinha qualquer atleta, ou tinha um ou outro, que já há alguns anos atrás tinha uma curta experiência no distrital, mas era uma equipa que não estava habituada, não tinha experiência de distrital. O Rui Dolores tinha essa equipa já mais experiente e sim, andaram sempre ali nos lugares de luta e passaram, têm que ter o mérito deles. Agora na segunda fase a coisa não lhes está a correr tão bem, com 2 jogos, 2 derrotas, mas tiveram mérito em passar aos 6 primeiros. Eu penso que havia ali um lote de 7, 8 equipas, até certa altura eram essas equipas que andavam a lutar, por uma razão ou por outra o Rui Dolores manteve-se lá e o Pousadela não.
Desde muito cedo, o Canedo sublinhou a expectativa de chegar ao campeonato elite da Associação de Futebol de Aveiro e agora está a revelar a vista alegre, foi o mote na fase de apuramento do campeão distrital da 2ª Divisão para esse título. Vai terminar em festa este cenário na maior freguesia de Santa Maria da Feira. Há muitas possibilidades disso acontecer ou não. Qual é o teu entendimento?
Sim, o Canedo foi de facto a equipa mais forte na Série A da 2ª Divisão. Tinha realmente a melhor equipa, melhores individualidades. A certa altura o Mista Vasco Coelho estava ali com um pouco de alerta, um pouco de receio, porque tinha os derbys concilios, e eu tive outro entendimento, na altura partilhei, porque por exemplo connosco funcionou ao contrário, quando chegámos àquele campo pela primeira vez, alguns atletas a ver uma bancada tão grande, bloqueámos, foi precisamente até o pior jogo, foi uma goleada que sofremos e foi o pior jogo que fizemos durante o ano. Pronto, também tinha esta parte, enquanto que para nós e acredito que para outras equipas, e com todo o respeito, mas jogarmos com o Mansores, por muito forte que seja, ou com o Mosteiro de Arouca, para nós é, entre aspas, mais fácil, porque o nome não nos diz nada, não conhecemos tanto os jogadores e não há o hábito dessas equipas. Portanto, o Caneta foi com todo o mérito e com toda a justiça. Foi pena não termos conseguido um empate em nossa casa com eles, agora na segunda volta, eles subiriam igual, mas pronto, sofreram um penalti aos 96 minutos, foi um bocadinho um desânimo, mas mereceram sem qualquer dúvida. Agora na segunda fase, surpreendentemente, eles até admitiram que na primeira jornada com o Vista Alegre tiveram sorte. O Vista Alegre falhou dois penaltis.
E uma grande exibição no guarda-redes também, não é?
Exatamente, com dois penaltis. Eu conheço bastante bem o Vista Alegre porque o treinador é meu colega, jogou 3 anos comigo, sei o futebol que pratica, tem vários atletas lá que jogaram comigo na antiga terceira divisão.
É um suíço bem português,
é,
não é?
É o Ricardo Suíço, é bem português, o Suíço é só de apelido, portanto ele gostava de, quando jogava, joguei com ele na São Joanense, no Águeda e no Alba, e ele gostava de um futebol muito apoiado, e certamente tem a equipa a jogar dessa forma. Também eles já apostaram o ano passado para subir, mas curiosamente voltaram esta semana a falhar, e portanto o Caneta tem via aberta para o título, e eu fico muito contente porque é o clube do nosso concelho.
Nós entramos precisamente no momento dos desafios em relação a 2017-2018, mas antes de abordares, se o quiseres fazer, necessariamente o desafio da coordenação ao nível do futebol de sete e outras perspectivas que se abrem em relação ao Sporting de Espinho, daqui a pouco vamos ter a sintonia especial campeões com os Tigres da Costa Verde através do futebol, sendo que o momento histórico eleva-se também através do voleibol, com a equipa júnior a ser campeã nacional depois do Espinho ter conquistado a Taça de Portugal perante o Benfica e ter a oportunidade em pleno 13 de maio de grande onda vermelha no futebol na capital portuguesa. Vai haver essa decisão ao quinto jogo entre a formação encarnada e os Tigres da Costa Verde. Alguma palavra também para o Avanca, para o desafio que tiveste pela frente como coordenador?
Sim, portanto foram 5 anos que eu representei a Associação Atlética da Avanca. No início de março as coisas precipitaram-se e resolvi sair por minha iniciativa, e é um clube que vou guardar no coração. Foram 5 anos, não foram 5 dias nem 5 meses, um clube que me permitiu começar a treinar miúdos, que me permitiu crescer, ganhar experiência, chegar à coordenação da formação daquele clube, um clube muito, muito, muito bem organizado, com boas pessoas, mas pronto, aconteceram algumas situações que eu não me revi e que resolvi sair por minha iniciativa. Iria descansar até ao final do ano, mas lá está, surgiram alguns convites e alguns recusei, mas o convite e o chamamento do Sporting Clube de Espinho foi mais difícil de dizer que não, e então a meio de março, final de março, passei a colaborar com o Sporting de Espinho, nesta fase a coordenar o Futebol 7, porque é um clube com nome, com história, um clube que penso que vai crescer e eu quero estar associado a esse crescimento, e porque eu também funciono um pouco ao contrário de muitos treinadores, que muitos treinadores que estão na formação, nós sabemos, eles assumem que querem é chegar ao futebol sénior. Eu é o contrário, eu já estou também no futebol sénior a treinar, mas não quero deixar os miúdos, tenho uma paixão enorme pelo futebol de formação e sempre que possa vou tentar conciliar, pelo menos nesta fase, depois logo verei se terei que tomar alguma decisão, alguma escolha, mas até ver quero conciliar a este nível, penso que conseguimos, já há vários exemplos e vários casos como o Nelson, como outros conseguem conciliar, e eu não pretendo deixar os miúdos. E o Sporting de Espinho, falaste aí desse crescimento, mas temos outro, por exemplo, conseguimos a manutenção dos iniciados no Nacional, e temos atualmente a equipa de Júniores em primeiro lugar, se acabasse agora subia também ao Nacional, ainda que o segundo classificado, que é o Gafanha, tenha um jogo a menos, mas faltam 4 ou 5 jogos e esperemos que o Gafanha empate pelo menos um, precisamente vai à Avanca agora no próximo fim de semana, pode ser que o Avanca seja meu amigo e que lhes roube pelo menos um empatezinho, e é o suficiente para o Sporting Clube de Espinho também colocar a equipa de Júniores no Nacional, e seria ótimo termos mais uma equipa no futebol de 11 do Sporting Clube de Espinho no Nacional.
Estamos a falar de um emblema incrível, emblema centenário, que já foi campeão da Europa de voleibol. Claro que comparar aqui feitos, ainda ontem em sintonia de ataque, estávamos a medir quais seriam os 5 maiores ou os 5 melhores do distrito de Aveiro, entre o momento atual, entre o peso histórico, presenças na primeira divisão, um Beira-Mar, por exemplo, que já ganhou a Taça de Portugal em futebol e já esteve nas competições europeias. A verdade é que o Espinho não é só centenário. Bernardo Gomes de Almeida e esta direção têm conseguido muito mais colocar mais 5 mil pessoas num estádio, num jogo do distrital, falamos de campeonato de Safina, mas estamos a falar de futebol distrital, isto é incrível. Tu há pouco estávamos a medir a assistência, esteve mais gente a ver o Espinho Oliveira do Bairro que no estádio do Bessa, e tirando eventualmente os jogos dos três grandes e se calhar do Vitória, mais nenhum outro teve mais gente que o Espinho Oliveira do Bairro, não é?
Mas é que não tenho dúvidas, eu no domingo tive a oportunidade de ir ver o Espinho, foi o primeiro jogo que eu vi este ano, porque como estava na Pousadela tinha jogos ao domingo à tarde, eu trabalho em Espinho e agora também estou na formação, mas também como psicólogo trabalho em Espinho, portanto percebo-me, conhecia, estava ao corrente da ligação da cidade e das pessoas ao clube, mas presenciar ao vivo um jogo, ia vendo na AFTV por vezes, mas ao vivo foi este domingo e penso que estava uma assistência ao nível do normal do Boa Vista quando joga com um clube que não os grandes ou que não o Guimarães, que também traz muita gente, não tenho qualquer dúvida disso. Portanto, falavas aí nos grandes de Aveiro, sem dúvida, portanto, nós vemos sempre à cabeça um Beira-Mar e um Águeda e um Espinho que estiveram na primeira divisão, sou obrigado a dizer também União de Lamas por vários anos na segunda liga, e um clube grande também e com também grandes condições de trabalho. O Lourosa também será sempre um clube forte, também com historial, mas não tenho dúvidas que o Sporting de Espinho é um dos grandes, se não o maior até do distrito de Aveiro.
Esta questão ao nível da coordenação é o grande desafio para 2017-2018. Estás aberto a outros desafios? É possível conciliar o Sporting de Espinho, a questão do que vai acontecer em Nogueira da Regedoura na próxima temporada com outro desafio ou não?
Sim, a ideia passa por aí. Eu nesta fase, como te disse, recebi alguns convites, quer para treinar miúdos, quer também para coordenar o futebol de 11 de um outro clube, mas a ideia passa por continuar no Sporting Clube de Espinho. Vamos ver, estamos a analisar, e por estar e continuar à frente também deste projeto no Pousadela, ou não sei se neste ano, nesta próxima época já teremos um novo nome, penso que as pessoas assim o querem, vamos ver se é possível por toda a burocracia, mas o meu projeto futuro, ou a breve futuro, passa por aí, por esse trabalho duplo nessas duas áreas.
Definiste a presença no estádio no Espinho Oliveira do Bairro, curiosamente na época passada aquela história também com um ambiente incrível não tinha terminado da melhor forma. Como é que se descreve? Ontem percebemos por Bernardo Gomes de Almeida que há ali muito sentimento, relacionando a data com o Dia da Mãe, relacionando também com o mítico e imortal Lito Gomes de Almeida, que fez um trabalho para a eternidade, quer no Espinho, quer também em Braga, onde tem uma ligação histórica. O que é que sentiste naquela altura? O que é que se sente naquele momento? Porque sei que o Espinho te faz vibrar também de certa forma.
Epá, foi incrível. Eu ouvi essas declarações do Bernardo. Eu joguei na minha carreira apenas época e meia no distrital e subi nesses dois anos. Portanto, houve um ano que cheguei em dezembro, a Águeda, e subimos. E joguei outra época no Alba, no distrital, e também subi. Portanto, foi a minha única experiência a nível distrital. Tudo o resto estive na segunda liga ou no nacional, mas nesse ano e meio pude também participar numa festa de género, como eu também depois acabei por participar na do Espinho no domingo, a ir à Câmara, também no Águeda, também tive, e no Alba também tivemos esse certame de andarmos num autocarro panorâmico, e sei bem o que é sentir essa emoção de subir, porque quer se queira quer não, seja distrital ou não, é sempre um feito e uma conquista grande, não é fácil conseguir-se. Em Espinho tenho um aspecto especial, é que realmente em termos de massa humana, se há pouco eu colocava as minhas dúvidas em termos dos grandes de Aveiro, como me fizeste essa pergunta, se colocar em termos de massa humana, então aí não há qualquer dúvida, portanto, e no domingo fez-me lembrar, e é um tema que tu sabes que para mim me diz muito, porque eu sou adepto de um clube que sai fora da esfera dos três grandes, que é o Boa Vista, e fez-me lembrar um bocadinho o Espinho, tipo o Guimarães, porque os adeptos são do clube da cidade, e eu fui acompanhando também no Facebook muitos posts de muita gente a apelar a passarmos o nosso clubismo para os filhos, para o Sporting de Espinho, e fez-me lembrar um bocadinho isso. Portanto, as pessoas estavam lá no estádio, é o nosso clube, é o clube da cidade, o clube da terra, um bocadinho como eu estou com esse sentimento com o Nogueira da Regedoura, e isso a mim toca-me de forma mais especial.
De qualquer forma, fazer essa comparação com o Vitória acaba por... Vitória, aquele exemplo que se vive em Guimarães é único, não é?
Sim, e
penso que não vivemos em mais lado nenhum.
E é o adversário direto do Boa Vista, mas já coloquei no meu Facebook vídeos da claque do Vitória, porque acho que conseguimos ter o distanciamento, ou pelo menos eu consigo.
Mas a Vitória tem média superior ao Boa Vista, não é?
Claramente, não se compara. Portanto, em termos de massa humana, aquilo que eu dizia há pouco, o Vitória é maior do que o Boa Vista, sem qualquer dúvida.
E claramente que o Braga custa, também, se alguém estiver a ouvir o Braga custa, mas é a realidade.
Claramente, não tem comparação, e o Sporting de Espinha é um pouco esse bairrismo e essa identificação com o clube da terra.